E aí quem vai me permitir ver como esse grupo aqui está contido aqui dentro é o setor de Higgs. Então, de novo, aqui o Higgs vai fazer um papel fundamental. Vai ter que ter um conjunto de campo de Higgs, de tal maneira que do campo de Higgs a gente vai poder entender como é que esse campo de Higgs, da mesma forma que no caso SO2, o campo de Higgs seta o vácuo e sobra uma simetria do 1, aqui o campo de Higgs vai ter que setar o vácuo e do grupo grande unificado eu vou ter que ter o grupo do modelo padrão. Então, por exemplo, como que SO5 se reduz a SO3, processo SO2? Isso vai me dar uma série de elementos para eu poder ter que definir quem é o setor de Higgs. Então, cada grupo grande unificado, ele vai ter um setor de Higgs de acordo com o que eu quero chegar. Então, no SO10, para eu sair do SO10 e chegar no SO3, processo 2.1, eu já não vou conseguir diretamente, eu não vou conseguir numa etapa só, por causa da estrutura de simetria do SO10. Tem que fazer uma quebra intermediária. No SO5, não. Colocando o setor de Higgs adequado, eu consigo quebrar o SO5 diretamente para o modelo quadrado. Então, isso a gente vai ter que... Porque, na verdade, o SO5 ele já tem o mesmo ranking que o modelo padrão. O ranking é 4, mas o SO10 tem ranking 5. Então, a gente quebra para um grupo de ranking. Quebra o SO10 para um grupo de ranking 4 e depois o grupo de ranking 4 quebra no SO3 para o SO2 para o SO1. Então, essa é, assim, essa é a receita básica, né, para construir um grupo de unificação. Agora, claro, depois eu tenho questões fenomenológicas. Onde é que eu vou colocar as partículas? Onde é que eu vou colocar os quarks, os leptons, a estrutura de multiplexo? Então, SO5. Quais são as representações de SO5? Então, obviamente, SO5 tem o 5 plate. SO5 tem um outro 5 plate, que é o 5 star. Então, aqui eu tenho 5. Aqui nós temos 5 star. Depois, SO5 pode ter uma representação de dimensão 10 também. Depois, SO5 vai ter a representação adjunta dele, né? Então, vamos ter que ver o que eu coloco aqui, o que eu coloco aqui, o que nós colocamos aqui, o que nós colocamos aqui. E a família de campo de gauge. SO5 tem 24 bósons de gauge. Desses 24 bósons de gauge, tem que sair os 8 gluons, os 3 bósons vetoriais massivos e o fóton. Então, daqui vou ter 8 e 3, 11 e 12. Então, eu vou ter 24 bósons de gauge, dando origem aos 12 bósons de gauge do modelo padrão, e aí sobrando outros 12 bósons de gauge. Quem são esses 12 bósons de gauge extra que sobram? Em que escala eles estão? E que física eles acionam? Qual é a física ligada a esses 12 bósons vetoriais que a gente perde do contato aqui com o modelo padrão? Então, essas são as questões que a gente vai começar a discutir a partir de amanhã. Então, hoje eu queria, basicamente, né, na introdução aqui, nos aspectos gerais, dizer, quer dizer, o que é fundamental. Então, as perguntas aí, os comentários do Dória foram oportunos, né, porque a gente pôde ir construindo essa ideia de que tem jogo, né, quais são os domínios quânticos que eu vou querer levar e o que é mais fundamental. Eu vou ter que perceber uma estrutura de multiplexos ou eu vou olhar os números quânticos. Então, nessa discussão, fica claro que, como a gente não tem nenhum acesso hoje, né, a uma estrutura de unificação, a gente vai olhar basicamente a estrutura de números quânticos. Então, a gente sabe quais são os números quânticos do modelo padrão e aí como é que eu vou colocar esses números quânticos dentro de uma simetria mais ampla que possa justificar a física do modelo padrão.
Eu tenho uma pergunta assim, nessa aula, que é a seguinte: aonde está a simetria? Certo? A simetria, ela está no multipleto, ela está no número quântico, ela está no grupo, ela está na representação, ela está em todos os lugares, né? Mas, digamos, será que eu digo, bom, eu estou com o grupo SO5, ou SO2, daí, a partir daí, é só abrir os compêndios e começar a fazer um gráfico de páginas, de cálculo, de eventos, etc. Ou será que, por exemplo, eu estou com SO2? Mas aí eu digo, olha, eu tenho mais chance de... Não é uma coisa única. A minha relação, quando eu decaimento, quando eu trago, eu posso ver o que está ali, não é? A simetria sempre ela é mais do que a gente pensa, do que a gente tenta configurar.
Sim,
ela,
sim.
Ela não é uma coisa assim tão assim que a gente. Ó, eu sei que é a simetria, entende assim, sabe? Quer dizer, a simetria matematicamente ela é um parâmetro. O parâmetro alfa é a simetria 1. Então onde tiver alfa, dá para isso aqui. Assim. Agora, a maneira que. Eu vou dizer assim, para mim a simetria é um pouco a nossa relação de Deus, assim, né? Só que tem uma manifestação de Deus muito diversa. A gente não. Essa é a minha opinião, eu creio muita meditação. Você pode pegar N ângulos para ver a simetria. Todos eles estão a simetria. Mas você não fechou onde está a simetria. Eu acho que para mim esse é um grande problema do erro de Deus e da física atual. Porque a física atual, ela fecha a simetria. O Yang Mills trabalha com a simetria, eu estou com a S2, tirei lá o FMI, tirei tudo, está ali e acabou. Então, e todas essas teorias que vêm são da semente de Yang Mills. Ah, assim, então vem essa pergunta, onde está a simetria? Será que a simetria como Deus, ela se manifesta em muitos lugares? E sempre tem mais um para você manifestar, uma mesma simetria, estou querendo botar.
Não, perdão. Essa sim. Ou seja, numa teoria grande unificada, essa sim.
Isso vai apresentar para você de preto.
Aonde é que está o eco? Onde é que está a estrutura de essa sim?
Então, eu pergunto claramente: está no multipreto que você vai botar? Está nos números quânticos que você vai botar? Está no grupo S5 que você vai botar? Está nas representações que você vai botar? Está nos campos que vão aparecer? Quais são as manifestações que tem, como se tivesse uma bolha, eu estou indo, mas eu sei que a coisa não é bem assim. Essa pergunta é fundamental, para mim é fundamental, pelo menos, porque você está querendo mostrar que toda essa base que você está querendo mostrar, da semente de Anfield, é perivável. Existe um perivável. Muito antes de você subir para a Superstream, tem um perivável em Anfield. Assim. E aí o pé de barro, quando é a pergunta, onde está a simetria? Então, vamos ali discutindo isso.
Tá certo. Então, a pergunta é, onde está a simetria? Só? Então, nas 2 minutos, só para fechar aqui, amanhã a gente começa por essa questão. Mas aonde é que a representação é muito arbitrária? Não é só simples, como eu falei com vocês. Não é só simples, tem a representação 5, tem a representação 5 está, tem a representação 10. Tem a representação 24. Essa representação aqui, 5, 6, 4, 5. Eu tenho essa representação 50 aqui também. Essa representação aqui, 50 aqui, então, bom, verdade. Eu estou colocando alguns que aparecem. Ó. Então, eu tenho representações distintas do S5. Então, claro. Você falou, claro, se me interessa, sim, está nos múltiplos também. Mas aqui eu tenho um grau de arbitrariedade muito grande. Onde é que eu vou colocar meus pares? Vou colocar meus pares aqui. Vou colocar meus pares aqui. E meus leques. Se eu estou unificando sabor com dor, quark agora não deve ser mais distinto que leque. Quark, dentro do mundo é só 5, quark e leque devem compartilhar o mesmo múltiplo. Porque sempre nas demais interações, S3 é corpo, não é só quarto. S2, 1 é flex, inclui o quarto também. Mas eu esqueço da cor. Então eu tenho essa dicotomia, cor-sabor. No grupo S5, se eu quero unificar cor com sabor, é muito claro que eu poderia, em princípio, unificar quarto com hétero. Então aonde é que eu coloco quartos e hétero juntos? Então eu tenho essa arbitrariedade. Então, será que a essência do grupo está na representação? Se a essência do grupo também está no mesmo quântico, a gente sabe que diferente do grupo, tem o mesmo ranking. Então, tem o mesmo conjunto de operadores, tem o mesmo número de. Tem a mesma dimensão desse grau de cartão. Aonde é que está, na física, nos processos físicos, aonde é que eu vou ver realmente a essência do grupo? Claro. Se a partir do tamanho quintete, com um decuplete, com um 24 plate, isso vai ter outra influência também. Mas aonde é que está a influência mais forte no grupo? Onde é que eu vou ver a essência do grupo? A essência do grupo Ela está o que caracteriza o grupo? A matemática?
Que vai me deixar mentir para terminar minha aula? Então, aproveitando aí da bondade do Peter.
Como vocês do crime?
Ah, eu tenho. Sempre você está vendo que eu estou matando e está aceitando. Onde é que está a essência do grupo? A essência do grupo está na lei de produto. Então, ou seja, nas constantes de estrutura. Se você for calcular os processos físicos, se você lembrar das regras de Feynman, você vai ver que as constantes de estrutura vão aparecer. A gente sabe que, quando a gente obtém a liberdade assintótica no SO3, é fundamental o papel das constantes de da estrutura de SO3. Né? Oi? O fator. Pois é, esses fatores. Então, a essência do grupo, ela está, na verdade, nas constantes de estrutura. Então, aonde é que o grupo está? Está na representação? Está. Está nos multiplates, tá. Multiplate de representação é a mesma coisa. Está nos números quânticos, que são os operadores de Casimir, os operadores da subálgebra de Cartan, sim. Mas a essência mais importante está nas constantes de estrutura. Então, se você for calcular razões de decaimento, process, branch ratios, for calcular, por exemplo, seções de choque para certas reações, você vai ver quem vai ser o fator determinante, vão ser relações entre as constantes de estrutura de grupo. Então, a gente vai ver em muitos casos aí, é aqui que a gente vai poder identificar. Então, aqui, aí aqui eu sei. Porque, bom, quitete, pode ser um quitete de SO5, pode. Mas pode ser um cicloplete de SO5, pode. Pode ser um cicloplete de SP4, pode. Pode ser um cicloplete de SO5, eu já falei, G2. Então, que representações... Então, o grupo, ele, dada a representação, o grupo ainda fica solto, mas dada as constantes de estrutura. Então, a gente vai ver que essas constantes é que vão ser determinantes na física.
Mas,
a
você
vai ter
que ter acesso à
representação. Você vai ter que ter acesso, aí depois da representação pode ficar muito solto.
Pois é,
fica ambíguo.
Como é que fixa a representação?
Ah, bom, a representação vai fixar, dependendo, se você tiver acesso a uma física que te indique, por exemplo, degenerescências.
Fixa a representação. É organizado.
As degenerescências, quantos estados aproximadamente com a mesma massa, ou exatamente com a mesma massa.
Forte, né? Próprio movimento.
Agora,
a gente começa a discutir essas coisas amanhã, então. Eu tô, não quero tomar o tempo, porque o Armando vai entrar 4h30
e tal. Isso o grupo está lindo, né? Simetria, estamos falando de alfa.
É, a transformação de simetria está no parâmetro alfa. A transformação de simetria. Mas a simetria está nas constantes de estrutura. Isso aqui no fundo.
Quando você vai ver o teorema de Hecker, é mais importante do que isso. Do que o Zé Pedro. Do que?
Eu acho que não, não.
Teorema de Hecker. Está vendo a simetria.
É, pois é. Mas quando você chega ao teorema de Hecker, chega porque você já conhece a simetria e quando você chega ao teorema de Hecker, você já tem uma estrutura de campos, certo? Você já está vendo as atrações que campos estão.
O que tem, né? Mas eu só quero dizer que você estruturou a teoria para chegar a, mas na lei de conservação de Hecker, que você vê que mais a conservação de Hecker é o parâmetro alfa.
Parâmetro de transformação do grupo, né?
É, tanto que o DD3, o DD da lei de Hecker, que você trabalha em trigo alfa. Então, o alfa é o que seguia as leis de Hecker.
Certo.
E as leis de Hecker é que tem uma, é a primeira indicação que tem da simetria. Então, você está trabalhando com o alfa.
Você acha que ele é mais importante que as constantes de estrutura?
Eu acho que a densidade física são dadas pela conservação de Hecker.
Vamos trabalhar nessa questão.
Thank you.